Chip. Estamos começando o nosso primeiro Trip Now. Eu sou o Eric.
Oi, eu sou o Júlio.
Muito bem, nós estamos aqui para inaugurar esse programa que a gente anunciou lá no Hangout, a gente comentou no grupo também e tudo mais. E não reparem, porque ele provavelmente não vai ser editado, então a gente vai dar umas gaguejadas aqui. A ideia do programa, só explicando bem rapidamente, porque a gente falou no Hangout, o Magaren também colocou um vídeo no ar resumindo isso, basicamente a gente vai fazer o que a gente faz nos Trip Views, que são das revistas da Panini, só que a gente vai fazer isso com as revistas que estão saindo agora nos Estados Unidos, né? Porque tem muita gente que acompanha pelos Estados Unidos e acaba ficando sem programa, né? Então a gente vai fazer isso a partir de agora, a gente tá juntando algumas duplas, né? E serão programas provavelmente mais curtos, que normalmente vai ser de uma edição só.
Sim.
Exceto esse, né, que é como a gente tá começando agora a falar de Monsters Unleashed, essa minissérie. A gente vai falar da 1 também, né? A 2 saiu essa semana, saiu na última quarta, mas vamos falar da 1 também, pra não ficar perdido.
Isso. Como você acabou de falando aí, a gente vai falar sobre as revistas que saíram lá fora. E nesse caso, como a Monster Unleashed é uma revista recente, não faz muito sentido a gente só falar da 2, sendo que, né, tem a 1 pra comentar, pra pessoa não ficar tão perdida assim.
E quem tá ouvindo, só pra deixar claro, as revistas que a gente começa a falar que estão dentro de algum arco que estão rolando, provavelmente a gente vai esperar esse arco acabar pra começar a falar da revista, porque... senão a gente vai falar a metade final do arco agora, e quando a Panini chegar lá a gente fala a metade inicial, aí fica meio sem sentido, né?
Aí vira Panini, né?
É o que a gente tá tentando fugir aqui. Mas ok. Essa primeira edição, na verdade todas as edições são escritas pelo Cullen Bunn. E se eu não tô enganado, cada revista é desenhada por um artista diferente, né?
Isso, a primeira edição ela é desenhada pelo Steve McNiven, que no caso foi o desenhista lá do Velho Logan, Guerra Civil. E a segunda edição ela é desenhada pelo Greg Land, que no caso ele fez também a Mulher-Aranha durante o Aranha-Verso e entre outras revistas.
Exatamente. A arte final dessa primeira aí é do Jay Leisten e da segunda também, né?
Acho que vai, vamos chutar, né? Que
você... é ele mesmo. Exatamente. Bom, então a história começa basicamente... com um lápis desenhando algumas coisas, um lápis voador rei mágico desenhando algumas coisas.
É o lápis mágico do Bob Esponja.
Aquele que eles até fizeram o vídeo como se fosse Death Note, você já viu?
Não, vi não, depois manda o link.
Caramba, eu vou colocar no post. Eles fizeram aquela cena do Light falando, ah, eu tenho poder pra mudar o mundo, não sei o que, e sobre aquela música, eles fizeram com montagens do Bob Esponja, ficou muito bom. O Bob Esponja escreve uma coisa, aí o Molusco cai, sabe? Muito legal.
Caramba, que legal.
Mas então, a gente vê aí que tem alguém desenhando algo e começa a cair tipo uma chuva de meteoros, né?
Isso. E aí, tipo, não são exatamente meteoros, do nada surge aí um monstro gigante que começa a causar uma destruição em massa, né? Inclusive, eu até fiquei um pouco preocupado porque a Marvel acabou de sair do evento, que no caso era o Guerra Civil 2, aí do nada surge isso aí, cara, o universo Marvel é muito zoado, cara. Cada semana é uma loucura diferente, velho, não tem como.
E é um monstro digno de seriado japonês, né?
Era isso que eu ia até deixar pra comentar depois, mas aproveitando que você abriu essa brecha, o Monster Unleashed, ele tem muito cara daqueles seriados japoneses, aqueles Tokatsu, eu acho que esse é o nome. Mas enfim, exatamente. Ele tem muito cara desse tipo de série japonesa de super-heróis, assim. Eu acho que tem muitas referências que o roteirista quis passar nessa edição.
A ideia, assim, já que a gente abriu esse parênteses, Monsters Unleashed, pra quem tá começando a ler agora, você tem que... É basicamente o seguinte, como seria os heróis da Marvel versus monstros gigantes, né? É tipo os heróis da Marvel numa série japonesa, é basicamente isso.
Sim.
Então tem que ter essa noção aí que vai ser mais porradaria e destruição do que um roteiro, necessariamente, né?
Isso aí vocês vão perceber com o decorrer do programa, né? Vamos lá.
Mas aí a gente vê, né, que os Vingadores chegam aí já pra acabar com esse primeiro monstro, formação aí do Homem-Aranha, Peter Parker, Capitão América, Visão, a Tora, o Hércules e a Vespa.
Sim.
né? E aí é porrada, 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 salvando gente, porrada, porrada, porrada.
É o que a gente tava comentando, se falar só porrada, 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 já vai resumir praticamente a edição inteira, né? Então.
É, o problema é que a hora que eles destroem um monstro, eles descobrem que tem mais, né? E tá chegando mais sem parar.
Sim, na verdade a gente. É porque é muito louco, porque começa numa adrenalina muito grande a edição. Surge o primeiro monstro, eles chegam a derrotar um, aí surgem mais monstros, aí depois eles vão notando que tem algo estranho acontecendo no mundo, na Terra, podemos dizer assim.
Exatamente, né? E a gente não vai entrar muito em detalhes aqui sobre as equipes, quem são os Vingadores agora, mas porque assim, apesar de a gente estar falando de uma história, ficou óbvio quando eu abri o programa que é spoiler pra quem tá lendo no Brasil, né? Essa revista saiu de primeiro, dia 1 de fevereiro de 2017, nos Estados Unidos, né?
Sim.
A edição 2, né?
Sim.
E, então, assim, a gente tá falando de eventos atuais nos Estados Unidos, né? Então, pra essa edição, é meio irrelevante a gente contextualizar os heróis, porque eles não são... Os heróis em si que estão lutando não são tão importantes assim pra história, né? Diferente de... Sei lá, se a gente for falar da... É uma das revistas que a gente deve falar, não essa semana, mas depois, que é a Champions. É interessante a gente falar, né? Quem são esses campeões e tal.
Sim.
Mas enfim, eles lutam, né?
São pessoas, menos bem.
Aí a gente vê que em outras partes do mundo também tá tendo isso, né? Em Wakanda tá lá o Pantera Negra e suas panteretes lutando.
Sim, tá os X-Men também, aí quase como você citou, o próprio Pantera Negra, tá os Guardiões da Galáxia. No caso, tá tendo uma invasão em massa, assim, na Terra, do nada, assim, sem qualquer tipo de explicação, simplesmente porradaria.
Exatamente, cada um num canto, né? Estados Unidos, Itália, Wakanda e por aí vai.
Sim.
E a gente vê que enquanto tá caindo mais monstros na Terra, tá lá... Como é que ficou o nome dela em português? A Moon Girl, Garota Lunar?
Porque não teve ainda o título dela, né? Então, mas aí a gente pode chamar de Garota da Lua ou Garota Lunar, sei lá.
Beleza. Tá ela e o Dinossauro Demônio lá, aquele vermelho, que eu não lembro em português, é Dinossauro Demônio.
É Dinossauro Demônio mesmo.
Aí tá ela basicamente observando e pensando, ao invés de ir pra porrada, a gente tem que descobrir o que que é isso, né?
Sim, isso mesmo, ela tá... Aliás, essa garota da Lua, no caso, se eu não tô enganado, eu acho que ela é uma das personagens mais inteligentes da Marvel, ela conseguiu esse título recentemente.
Interessante, realmente dá a entender aqui que ela tá procurando uma solução inteligente pro problema, né, não só...
Porque ela tá percebendo que tá caindo vários monstros, né, não adianta você se livrar de um que tá nascendo outros, então ela realmente tá querendo entender... o sentido disso está acontecendo, ela quer descobrir uma ligação.
Exatamente, e assim, os heróis não estão errados de lutar, né? Porque assim, os monstros estão destruindo tudo, eles precisam fazer alguma coisa.
Não, pois eles têm que fazer alguma coisa, não pode deixar a cidade ser destruída.
Enquanto isso, a gente vê que tem um personagem misterioso ou misteriosa investigando algumas coisas sobre fim do mundo e tudo mais, que falava justamente de algo relacionado a monstros, né? E aí ela fala espelho, espelho meu e vai embora por um espelho.
Espelho, espelho meu.
Enquanto isso, lá na cidade dos Simpsons, em Missouri, tem um garotinho, né, desenhando monstros.
É isso aí, no caso é aquela primeira cena que você tinha comentado. Tinha alguém com algum lápis, né, desenhando alguma coisa enquanto esses monstros ficam surgindo. E no caso também mostra que, dá pra perceber rapidinho, que o quarto do garoto, ele é lotado de pôster de monstros, action figures, então, né, pode ter algum tipo de ligação aí.
O final da página ele desenhando tipo um olho e coincidentemente em Los Angeles aparece um monstro que é tipo esse olho, né?
Meu Deus!
E inclusive o povo tá falando, é um kaiju e tal, não, você tá nos Estados Unidos, não pode ser chamado de kaiju, mas é muito
bem legal. É legal.
E são os campeões, né, que o Miles tá fazendo parte. Nova, Miss Marvel, Ciclope, Hulk e... que é esse Visão mulher aí?
No caso é a filha do Visão, a Vivi. Vivi Visão.
Ah, tá vendo? Eu até nas revistas do Brasil eu tô desatualizado, imagina daqui a um ano.
Pois é, a Panini vai lançar o encadernado do Visão, até recomendo, esse encadernado é bem legal e dá uma explicada na história.
É legal. Aí eles lutam. Enquanto isso a gente vê que o personagem misterioso na verdade é a Elsa Bloodstone, a caçadora de monstros. Muito bem, é a Constantina.
Pois é, né? Tipo, eu não conhecia essa personagem, pra dizer a verdade, viu? Eu, sinceramente, nunca tinha visto ela.
Eu vi que ela tem uma... Eu também não conhecia. Aí eu joguei na internet e eu vi que ela teve uma revista lá em... se é 2001, 2002, alguma coisa assim. Mas é tipo um Constantine mesmo, eu falei brincando, mas...
Ah, sim, entendi.
Ela é uma caçadora de monstros.
Pois é, né? Numa situação como essa, né? Pelo menos tirar ela do limbo aí.
Mas aí ela vai investigar lá uma... Quando ela tava na biblioteca, ela pegou uma pista que mandava pro Peru lá, e aí ela vai investigar uma caverna cheia de perigos, bem Indiana Jones assim.
Ah, eu também lembrei de Jones.
Você também o quê?
Desculpa, eu também lembrei de Indiana Jones.
Pois é. E aí lá ela acha, né, pinturas rupestres mostrando as pessoas lutando contra monstros gigantes.
Isso é bem interessante, que ela acaba citando que as pessoas têm visões diferentes, né, do fim do mundo. E aí, tipo, ela começa a falar... Que pessoas achavam que pá, o mundo vai acabar, tipo, com várias coisas e tal, mas sempre tem monstros envolvidos. Aí tinha um poder que, de uma pessoa que podia reinar sobre esses monstros. Aí a gente já começa, né, a fechar, a juntar as peças do que foi mostrado até agora a história. Aí é bem interessante.
Exatamente. E ela tava com um papelzinho lá que tinha justamente o símbolo, né, que tá na montanha. E aí a gente volta pra aquele menininho que... Ele dá um jeito de escapar de casa, mesmo a mãe não deixando, né? Porque tá um pequeno perigo rodeando aí a civilização atual.
Sim.
É o Kay, né? O nome dele é Kay.
Kay.
E aí ele, mas mesmo assim ele sai, e aí caem uns monstros lá perto. E quando a gente vê, temos Fin Fang Foom. Caramba.
Fin Fang Foom, eu... Nossa, cara, isso aí. Cadê o Magaren, né? O Magaren que entende isso aqui, né?
E vários outros monstros, né? Falando, garoto, para de invocar a gente, você tá jogando um jogo perigoso. E a gente fica pam pam pam, né?
Pois é, né? E dá pra ver exatamente no... Que ele derrubou o caderno, né? E o caderno dele tá exatamente os monstros que ele desenhou, que apareceram.
Exatamente. E aí a gente vai pra segunda edição. E esse menino, eu achei que era a primeira aparição dele aqui, mas não. Ele tem o...
Ele...
Oi?
Ah, pode falar.
Eu ia falar que ele é conhecido como Kid Kaiju.
Kid Kaiju é porque isso que eu falo. Porque se eu não estou enganado, porque eu cheguei a pesquisar, não para no qual do podcast, mas só de pura curiosidade mesmo, eu não tinha me tocado muito na hora, mas eu acho que ele já tinha aparecido em alguma revista do Totally Awesome Hulk, aquele Hulk que é o Amadeus Cho.
Que é o que tá nos campeões.
Isso.
Caramba, é pouco convencido. Totally Awesome. Totalmente incrível.
Ah, mas também quem vai discordar, né?
É, pois é. Mas a história continua, né, nessa segunda edição. Lá no espaço, né? Onde a Miss Marvel está com a tropa Alpha, se não estou enganado.
Sim, sim.
É, tem um monte de nave com uma aqui, deve ser tropa Alpha.
Sim, inclusive essa tropa da Carol é muito doida, né? Tipo, tem um tripulante meio louco, tem o Squash, tem o pé grande, sei lá.
É, tem o Sasquatch. É a tropa Alpha, né? O Canadá lá tem o Sasquatch, o Pigmeu, que é o...
Uhum.
Ela luta contra um monstro lá, destrói um, mas aí quando ela olha pro lado, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caindo, né?
Cara, isso é uma loucura, velho. Isso é uma loucura. Cara, eu fico impressionado com isso, porque... essa situação que a gente tá acompanhando é uma situação, assim, fim do mundo total. E a Marvel não tá dando muita bola pra isso, sabe?
Então, eu tô tentando ler essa... Como eu não tô acompanhando as outras revistas, eu tô tentando ler isso daqui fechado, sabe? Tipo,
certo.
Porque é impossível essa história não impactar nas outras, né?
Então, exatamente.
Eu tô lendo como uma história fechada aqui, porque eu acho que eu vou curtir ela mais desse jeito, sabe?
Eu também recomendo fazer assim. É porque... Eu vou discutir isso mais no final, né? Vamos continuar aqui a história.
Mas beleza. Aí continuam lutando contra monstros, aparece...
Sim.
Basicamente todos os heróis estão em comunicação, né? As indústrias Parker forneceram lá uns equipamentos pra eles se comunicarem e tudo mais.
É, os drones.
Pra quem não sabe, o Peter agora tá com eu ia falar Laboratórios Horizonte, olha como é que eu tô vendo. As indústrias Parker, os Vingadores eu acho que estão lá agora, né? Tipo, são apoiados por ela, cheio das coisas. Ele virou o Tony Stark mesmo, né?
Sim, no caso, se você quiser saber mais detalhes, só acompanhar aí o primeiro trip view que vocês fizeram, né? Da revista.
Sim, exatamente. Saiu o trip view da edição 1 do Novo Espetacular recentemente.
Uhum.
Mas aí continua aparecendo monstro pra todo lado, o povo lutando pra todo lado, blá blá. e a gente vê que todos os heróis estão lutando, essa imagem da Valkyria no Aragorn lutando contra o monstro é bacana, cara. Me daria um pôster.
É isso que eu ia comentar, cara. Tem uma. Essa parte que mostra. O Greg Land nessa edição em si, ele tá muito bem, cara. A cada parte assim que mostra o que tá acontecendo ao redor do mundo, cara, é tantos detalhes assim, absurdos, velho. Eu achei muito boa o desenho dessa edição.
Essa edição, uma coisa, essas duas edições que a gente tá falando, uma coisa que é legal nelas é que tem muita página dupla, né? Com uma ilustração só e tal, então ela é bem bonita, assim.
Bem bonito mesmo.
E aí, o povo continua lutando, a garota lunar lá consegue decifrar que, na verdade, os monstros estão se comunicando, né, e falando que estão, tipo, preparando o caminho pro mestre, alguma coisa assim?
Sim, exatamente.
Ou seja, é uma invasão coordenada, né?
Sim, é uma invasão coordenada, exatamente.
E aí eles continuam lutando, investigando. Essa Elsa Bloodstone, ela tá investigando até que ela chega numa escola que, no final das contas, encaminha ela pro Kei Kawaji.
Isso, ela vai pra escola, no caso ela começa a ver os desenhos dela, né, da parede, e ela vê ali um desenho de um monstro que tem exatamente a assinatura do artista, né, no caso do menininho, é a mesma que tava lá na caverna, né, falando sobre o fim do mundo, em relação aos monstros e tal.
É interessante que a gente vê a lista dela, né, que ela tá
investigando. Eu vi isso, cara. Sim, ela tem Coca Drácula, Jack Russell, John Blaze, Danny Cat, Michael Morbius, daí... Justamente o menininho tava, tipo, no final da lista, eu não esperava.
É aquela velha história, né? Tá sempre no último lugar que eu procurei. É óbvio, né? Você vai continuar procurando depois que achou, né? Não faz sentido.
Verdade.
Mas, ok. Eu não sei quem é Andrea Benton e Ted Seves. Pelo menos
eu também não.
Porque Draco.
Eu também não.
Jack Russell é o lobisomem. Johnny Blaze e Danny Cat, os motoqueiros.
São os motoqueiros, caso, exatamente.
Michael Morbius.
Sim, o Morbius.
Andrea Benton e Ted Seves. Talvez deve ser conhecido, mas pelo nome eu não lembro agora.
Sim.
Quem tá ouvindo aí, desculpa. Vocês devem saber, eu não sei.
Sim, foi mais.
E a gente vê, né, que lá na casa do Kay, os pais estão meio preocupados, né? Então, parece que já passaram por alguma coisa parecida antes.
Sim, eles já estão com praticamente... Eles praticamente arrumaram mala aí, né? Tipo, empacotaram as coisas e estão prestes a se mudar assim do nada, né? Acho que eles já estão acostumados com essa situação.
Acho que eles comentam que assim, ainda bem que a gente não terminou de desempacotar tudo. Ou seja, se mudaram há pouco tempo, né?
É, sim.
Mas aí a gente vê que eles estão meio preocupados, igual eu comentei, e monstros continuam aparecendo pra tudo quanto é lado, a Tora, o Groot, blá blá blá.
Cara, passa muito assim do controle que eles estavam querendo. Porque eles chegam a derrotar ali três monstros, já estavam praticamente sofrendo. Praticamente se a Tora não tivesse chegado, os guardiões iam ser destruídos. Aí finalmente, quando pensava que ia ter um sossego, cara, parece uma chuva de meteoros, olha lá, meteoro de Pegasus, mano. Assustador, assim, cara. É aquele momento ali que você fala, não tem condições nenhuma de continuar isso aqui.
Enquanto isso, o Kay continua desenhando, quando de repente a Elsa Bloodstone chega e fala, então, rapaz, né, você tá...
Pois e aliás, falando aqui, desculpa, só interrompendo, nada a ver com a narrativa, eu só queria dizer que eu gostei desse capuz do aranha que ele tá usando, eu compraria, achei da hora. Muito louco esse capuz, achei muito louco.
Muito bem. A Elsa, eu tô vendo aqui que ela apareceu pela primeira vez em 2001. A revista chamava Bloodstone.
Olha aí, interessante.
E ele tinha uma revistinha dela, né? Ele conhece ela.
Sim. Como a gente tinha citado lá na primeira edição, ele demonstrava ser bastante fã de monstros, né? Então, acho que talvez ele seja um dos únicos que conhece ela.
Exatamente. Aí a gente vê que os heróis continuam lutando, derrota um monte de monstros, aparece mais um monte, basicamente e tal. Cara, é fim do mundo total mesmo. E, enfim, né, termina aí com o Capitão América Sam Wilson encarando os monstros, né? Até o Deadpool foi chamado pra ajudar.
Uns monstros? Exatamente, uns monstros, né? Nossa, cara, acho que tem mais de 100 aí, só nessa parte que estão mostrando.
Pois é, então assim, a situação tá um pouco complicada, né? E aí fechamos.
É só um pouquinho.
Fechamos a edição. Essa revista ela é quinzenal, então daqui 15 dias a gente vai falar da edição 3, né? Então, comentários rápidos aqui. Quase todo mundo deve saber, mas a Marvel, antes dos super-heróis, ela tinha várias revistas de monstros, né? O próprio Fim Fan Fum aí, ele era dessa época e tudo mais. E eu acho que o Matheus está brincando com o Vinícius. Talvez apareça no áudio aqui. Mas tá bom.
Ah, tá. Ok.
Mas aí, a Marvel tinha vários, né? Aqueles Tales to Astonish, Astonishing Tales, as revistas todas que ela tinha lá.
Sim.
Era revistas de monstros, né? Então, assim, eu não li
Inclusive Amazing Fantasy, né?
Exatamente, tinha monstro lá também. Então, assim, eu não li essas revistas, mas eu sei que vários monstros que a gente tá vendo aqui são da época, sabe? Principalmente esses que tem essas bocas gigantes aí. É bem estilo monstro da época lá. Então, com certeza, vários que a gente tá vendo aqui durante a história, que a gente viu e vai continuar vendo, são monstros resgatados lá dessas revistas antigas. E é uma coisa bem legal, né? Tipo, é uma referência bacana.
Foi o que a gente comentou, assim, pra uma história de monstro, ela é legal, tipo, ela é divertida, assim, ela não é uma revista que precisa, assim, necessariamente ser levada tão a sério. É uma invasão de monstros, né? Tem alguém por trás de tudo isso, os heróis estão ali ocupados, né? Salvando as pessoas, detendo os monstros, mas, como você falou, ela tem bastante referências aí, inclusive, como eu já tinha comentado, muitas referências, inclusive, às séries de super-heróis japonesas que tem monstros gigantes, esse tipo de coisa, me lembrou bastante isso.
Exatamente. Então, assim, eu, pra falar a verdade, eu achei que seria uma bosta, mas eu tô achando legal. Porque...
Olha, eu ia falar com você porque quando eu li a segunda edição, eu achei uma merda. Eu fiquei muito puto porque a primeira edição eu tinha achado até legalzinho, porque pelo menos tinha ação. Tinha porradaria, você realmente ficava até um pouco preocupado com o que tava acontecendo. Mas aí, a partir da segunda edição, eu já comecei a achar, peraí, mas é praticamente a mesma coisa da primeira, sabe? Tipo, não mudou assim muita coisa, assim, o narrativo, nem nada.
Mostrou que
mas não, ele... então, não, aí o que eu falo. É, aí que eu ia falar, agora revendo aqui no Viu, eu não sei se foi por causa dos seus comentários aqui, ou mesmo só atrás, que eu achei até mais legalzinho, assim, no meu ponto de vista, eu não sei. Mas é aquela coisa que eu tinha até comentado com você em off, eu acho. Em off não, né? Tipo, eu tinha comentado com você em relação à primeira edição. É que eu não sinto muito que vai ter algum impacto daqui. A única coisa confirmada até agora, que eu não sei se você sabe, é que depois desse evento, essa revista vai ganhar uma série mensal com esse personagem aí do molequinho, o Kay, né?
Isso.
Vai ser o Kay, a Elsa e os monstros, assim, tipo, que no caso vão ajudar ele a deter outros monstros. Aí, tipo, é quase um prelúdio pra isso.
É, e eu já acho que vai ser chato. Porque assim, o que eu tô achando legal da história é que, tipo assim, é uma história fechada de como seriam os heróis da Marvel contra monstros. Então, assim, eu não espero muito roteiro, eu espero que seja porradaria e esse menininho por trás eu achei legal. Mas vamos ver, né, o que vai dar. Inclusive a gente não vai dar nota nenhuma agora, né?
Vamos esperar o evento, porque seria sacanagem dar uma nota assim, separado, porque como é óbvio, né, esse aqui é um evento de 5 partes, esse aqui é praticamente só o começo, né? Então...
Exatamente. Então, só antes de fechar, eu queria comentar que nos anos 70 teve uma revista chamada Monsters Unleashed também. Eu tô ouvindo o Vinícius rindo.
Olha ali, sério? Caramba! Que da hora!
Só que era uma revista de monstro mesmo, né? Não era história, não tem nada a ver com isso aqui. Mas é interessante que é o mesmo nome, né? Esse seria tipo o volume 2 da revista, assim.
Sim.
E é isso, né? Assim, como a gente comentou, esse Sweep Nauts. Por que que é Now? Por dois motivos. Primeiro, que a revista saiu nos Estados Unidos e a gente tá falando agora, então Tweep Now, né?
Tweep Now.
E segundo, que é uma referência
que a gente
clara. É uma referência clara ao Marvel Now,
claro.
Né? Que é uma diferença lá que, não se preocupe, daqui a um ano tudo vai mudar de novo.
Daqui a um ano vai ser All New Tweep Now, relaxa.
Nossa, que beleza, hein? Mas é isso, então assim, ele não tem uma periodicidade certa. Toda quarta-feira sai revista nos Estados Unidos. Chegou na quarta-feira, a gente dá uma olhada nas revistas, vê, ó, essa daqui vale comentar, essa daqui vale comentar. Ao longo da semana, até a próxima quarta, vai saindo os programas, né? Então essa é a ideia do programa. E são só duas pessoas pra agilizar um pouquinho, facilitar a gravação e tudo mais.
Sim.
É isso. Se eu não tô enganado, ainda sai Spider-Man 2099, número 20, nos Tweep Nows. Eu acho que é o próximo a sair. E no dia 8 de fevereiro, se eu não tô enganado, não sai nada do Homem-Aranha relevante pra gente comentar. Então provavelmente a gente vai voltar só na outra semana.
Ah, relevante, ok.
É porque o que sai, por exemplo, tem Renew Your Vows lá.
Ah, mas...
Ele sai, só que ainda faz parte de um arco, né? Então a gente vai adiar até terminar lá.
Ah, sim,
claro,
entendi.
Então provavelmente é relevante pro Twitch Now, né? Então
sim.
Fiquem atentos, provavelmente logo vai ter um feed desse programa já, então assina o feed, que assim que sair programa novo, vai apitar no feed lá e fica tudo certo.
Exatamente. Também não esqueça de participar do grupo do Facebook, né? A gente acaba, além de comentando também, comenta as revistas que vão sair, também coloca lá, né, quando lança programa, seja o Tweep View, Tweepcast, ou em breve o Tweep Now. Então a gente também acaba enviando por lá.
Exatamente. Então, é isso. Valeu e até mais.
Isso aí, galera. Valeu. Fui.